Alguém certa vez me disse uma coisa que me incomodou. É quando vocês crentes estão reunidos, tudo parece muito bonito, tudo parece muito fácil, tudo parece muito bom. E aí essa pessoa completou dizendo: a vida não é assim. A vida não é assim. A vida é difícil. A vida é amarga. A vida é sofrida. A vida é cruel. E vocês fazem parecer tão fácil. Fiquei pensando no que responder. Como não retrucar, mas responder. Porque uma coisa é retrucar, é rebater. Rebater com a mesma moeda, com a mesma ironia, ou com o mesmo sarcasmo, ou com o mesmo vazio, ou subjetividade. Outra coisa é dar uma resposta honesta. Eu me lembrei de uma frase de minha mãe: se com Jesus a vida é difícil, sem Jesus a vida é impossível. E quando nós temos Jesus, nós temos o que precisamos. Nós não temos um anestésico que diminui a dor. Nós não temos um comprimido que faz passar a doença. Nós não temos uma calculadora que reorganiza as finanças, chamada Jesus. Não as finanças, mas a calculadora, chamada Jesus. Nós não temos um santo milagreiro à nossa disposição 24 horas por dia, só para satisfazer os nossos caprichos. Nós temos um amigo, nós temos um companheiro, nós temos um salvador, nós temos o Filho de Deus, nós temos o soberano Rei do Universo, nós temos o Rei dos Reis, nós temos tudo o que precisamos. Eu não sei do que você precisa. Em certo momento o povo de Deus estava sofrendo, sofrendo a inclinação de voltar à sua antiga fé, sofrendo as pressões dos mais diversos grupos que se levantavam para questionar a sua fé. O povo de Deus estava sendo oprimido, exprimido e empurrado a desconfiar do Cristo, que todos diziam tinha voltado ao céu, mas que apenas alguns poucos podiam confirmar que viram o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, voltar para junto do Pai. Num dado momento da história do cristianismo, Deus levanta um homem no meio de sofrimentos na igreja, de dúvidas na igreja, de ceticismo, de incredulidade, de dureza de coração, e inspira o coração desse homem para que ele escreva uma carta a essa igreja, uma epístola a essa igreja, instrua, corrija, oriente, discipline, discipule aquele povo, para que ele não esmorecesse na fé. Sabe, querido, tudo conspira para que nós deixemos de crer em Deus, tudo conspira para que a nossa fé seja contaminada, tudo conspira para que nós nos afastemos da santidade de Deus, tudo conspira para que nós deixemos Jesus de lado, pensando haver outros que possam ser intermediadores entre nós e Deus. Tudo conspira para que Deus não seja mais o Deus da nossa vida. A carta que eu estou mencionando é a carta aos Hebreus. O autor não é declarado. Não há na epístola qualquer inferência ou referência que nos permita declarar que A, B ou C foi o autor da carta. Nós já estudamos os 6 primeiros capítulos da epístola aos Hebreus. Uma carta dura, mas uma carta ao mesmo tempo desafiadora. Um texto pesado, porque nos chama à santidade, nos chama à obediência, nos chama à lembrança das verdades que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dessas verdades. Capítulo 2, por exemplo. Um texto que nos desafia a não deixarmos que o nosso coração se endureça, como no dia da rebelião lá atrás, quando o povo de Deus se revoltou contra o Senhor ou contra os atos do Senhor e fechou o coração, endureceu o coração e sofreu as consequências dessa dureza e dessa desobediência. É um texto duro para quem não quer ser instruído na palavra. É um texto desafiador, é um texto pesado para quem não está disposto a ser ensinado, mas é um texto que nos traz para junto do Criador. É um texto que nos traz para junto da pessoa de Jesus. Se há uma frase que eu posso usar para traduzir todo o livro de Hebreus, é que esse é um texto de apologia da fé, de defesa da fé. Não faltavam personagens no meio da igreja se levantando e dizendo que eles não precisavam, como igreja de Jesus, havia outros a quem recorrer. Eles não precisavam morrer por causa da sua fé. A fé antiga também nos mantinha perto de Deus. E eles não precisavam morrer por causa da fé. Eles não precisavam ver suas famílias dilaceradas, desmontadas, destruídas por causa de Jesus. Que Deus é esse que permite que a família seja destruída por causa de um Redentor? E eles colocavam o Redentor entre aspas. O autor aos Hebreus começa a falar aos crentes do seu momento e dizer a eles que Jesus é superior a qualquer um, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Redentor, que Jesus é Deus encarnado, que Jesus é amor, que Jesus é justiça, que Jesus é o caminho. Ele é a verdade, como mesmo ele mesmo declarou. Mas ainda assim os leitores da carta estavam cheios de interrogações. Como bons judeus, tinham referências fortíssimas do Velho Testamento, Moisés, os profetas, tantos outros personagens que surgem nas páginas do Velho Testamento e que faziam parte da história daquele povo, vinham à lembrança e ao coração. E quando, olhando para Jesus, eles se lembravam daqueles homens e de muitas mulheres do passado, se questionavam a respeito de valer ou não a pena continuar crendo em Jesus, continuar andando com Jesus, continuar vivendo com Jesus. O autor aos Hebreus trabalha para defender não a pessoa de Jesus, mas a perseverança na fé em Cristo Jesus, o bom pastor, como ouvimos aqui na última canção, o amigo que nos faz amigos de Deus, o companheiro de todas as horas, aquele que garantiu que nunca nos deixaria sozinhos, aquele que mesmo nas horas mais difíceis, em que as decisões parecem perturbadoras e difíceis, complicadas de tomar, faz presença e nos traz paz ao coração. No capítulo 7, o autor da Epístola aos Hebreus retoma o tema de um personagem muito conhecido pelo povo de Israel, por um episódio, referido em alguns momentos e em alguns círculos, mas com algumas redundâncias ou superficialidades. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 7. Eu estou falando de Melquisedeque. Já comentamos sobre esse personagem do Velho Testamento, lá atrás, nos capítulos anteriores, mas agora, de uma maneira muito particular, no capítulo 7, o autor da carta, da Epístola aos Hebreus, foca a pessoa de Melquisedeque e mostra que ele, Melquisedeque, é inferior a Jesus. Ele mostra que Melquisedeque é apenas uma tipologia de Jesus no Velho Testamento. E ele levanta uma questão que eu já mencionei nos nossos estudos, que é imprescindível para crermos em Jesus como o Filho de Deus, como o sacerdote de Deus, como aquele que rasgou o véu do templo, como aquele que nos trouxe para junto do Pai, que nos permitiu lugar, acesso livre ao altar, ao trono da graça e da justiça. Veja o que diz o capítulo 7, versos 1 a 14 do texto de Hebreus. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, e ele está falando do nome Melquisedeque, Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, nem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Verso 5. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam dependentes de Abraão. Este homem, porém, e ele é Melquisedeque, não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Talvez você olhe para esse texto, querido, e veja nele uma série de dificuldades de leitura, de entendimento, de interpretação. É um texto simples. Primeiro ele compara e ele mostra a referência de Melquisedeque agora com Jesus. Melquisedeque, sacerdote de uma linhagem... Não, ele não tinha linhagem sacerdotal. Ele não vinha de uma família de sacerdotes. Com Jesus, o sacerdote de Deus, derradeiro, último, superior a todos os outros, também não vinha de linhagem sacerdotal. Se alguém nos pedisse para citar os nomes das pessoas mais importantes do Antigo Testamento, eu duvido que Melquisedeque estivesse na lista, ainda que ele fosse importante num dado momento da vida de Abraão, ainda que ele esteja presente nos registros do Velho Testamento. Ele aparece uma vez em Gênesis 14, versos que vão do 17 ao 24, e é mencionado novamente no Salmo 110, verso 4. Isso eu já disse aqui quando nós falamos de Melquisedeque da outra vez. Dificilmente seria considerado ele um personagem de destaque. Mas o Espírito Santo, queridos, tratando com a igreja através do escritor da carta, da Epístola aos Hebreus, traz de volta à lembrança, lá do Antigo Testamento, o personagem, o homem Melquisedeque, e usa esse homem, como também usa a lembrança de Abraão, para apresentar uma verdade crucial, fundamental, para mim e para você hoje. O sacerdócio de Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, Deus homem e homem Deus, falamos sobre isso nos estudos anteriores, é superior a Arão, porque é superior à ordem de Melquisedeque, que é superior à ordem de Levi. No capítulo 7, o autor argumenta que, semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo é superior na sua importância, no seu significado, na sua abrangência. Não há, diante de Deus, ninguém tão significativo, tão importante, tão precioso para a nossa história agora, quanto Jesus. Ainda que não vindo de uma linhagem de sacerdotes, ele é o sacerdote único e incomparável. É nisso que investe o capítulo 7. O capítulo 8 enfatiza que é sobre a aliança estabelecida em Jesus que está a nossa esperança, porque Jesus é o sacerdote de Deus, sem igual, sem comparação. Já Hebreus 9, nós vamos estudar todos esses textos, enfatiza a superioridade do seu santuário, do santuário de Jesus. O santuário onde Melquisedeque entrava era feito por mãos humanas. O santuário onde os levitas entravam, todos eles eram feitos por mãos humanas. O santuário onde Jesus entrou é o santuário do Altíssimo, a presença do Eterno, a glória do Rei, do Deus do Universo, para a qual não há comparação, sequer semelhança ou vaga imagem, vaga ideia que eu possa conceber. Hebreus 10 conclui essa sessão argumentando em favor do sacrifício superior de Jesus, o único sacerdote cujo sacrifício foi ele mesmo. Por isso, Jesus é superior. Nós vivemos um tempo onde estamos sendo atraídos a uma série de intermediadores entre nós e Deus. Quantos líderes religiosos das mais diversas vertentes têm se levantado para se colocar como intercessores, intermediadores entre nós e Deus? Peça, mande o seu pedido e eu vou colocar no fogo santo. Peça, envie o seu clamor e eu entrarei no Santíssimo ou no Santo dos Santos e em seu nome apresentarei a sua causa. Queridos, Jesus já fez isso. Não há mais ninguém que possa fazer, porque Jesus é superior a todos. Ele não se preocupou com título. Ele jamais chegou para qualquer pessoa e disse: eu sou o sacerdote. Não, ele não fez isso. Mas ele fez o que todo sacerdote fazia. Ele levou a oferta para o altar. E ele fez o que nenhum sacerdote fez. Ele mesmo foi a oferta. O povo de Israel estava habituado ao sacerdócio da tribo de Levi. Essa tribo foi escolhida por Deus, é fato, para servir dentro do tabernáculo. Nós temos Êxodo 29, nós temos Números 18, textos que falam disso. Abraão foi o primeiro na linhagem sacerdotal, o primeiro sumo sacerdote nomeado por Deus. Apesar das suas muitas falhas, apesar dos seus muitos erros, os sacerdotes serviram a Deus durante séculos. Mas agora, o autor aos Hebreus afirma que tal sacerdócio acabou. Jesus chegou. Se fosse Obama, diria o que falou do Lula: chegou o cara. Lembra quando Obama falou isso do Lula? Esse é o cara? Pois é. Se alguém hoje visse Jesus chegar, diria: chegou o homem, chegou aquele que é, chegou o, não um, mas o, artigo definido, encerra a questão, fecha o assunto, ele chegou. Ponto final. Mas ainda sabendo disso, ou ainda que sabendo disso, aquele povo começava a duvidar. O que não é novidade nos nossos dias. Recebi um áudio essa semana de um provável ministro do Evangelho fazendo a promoção da água que Moisés bebeu do rio. Por uma contribuição simples e pequena, parcelada em 3 vezes o seu cartão de crédito, você vai receber na sua casa um frasco com a água que Moisés bebeu do rio Jordão. E você ainda vai ter um desconto no preço de R$190 por R$120, divididos em 3 parcelas. E você vai ser abençoado. Querido, eu não preciso beber da água que Moisés bebeu. Até porque se foi a água que ele bebeu, apodreceu há muito tempo, né? Eu não preciso beber da água do rio Jordão. Por uma razão simples: eu bebo da fonte da água da vida, que é Jesus. Você entende isso? Eu bebo da fonte. Eu não vou beber do copinho, eu vou beber da fonte. Ele mesmo disse que aquele que beber dele jamais terá sede. Por que vivemos com tanta sede? Porque talvez estejamos bebericando aqui e ali. Ele disse: venham e saciem a sede de vocês, supram a necessidade de vocês, sacerdote de Deus, que nos chama a Ele, que nos atrai a Ele, a fim de defender a pessoa, não, mas o ministério, sim, de Jesus. A sua declaração de provar que Jesus é maior do que Melquisedeque, é superior a Arão, o autor da carta aos Hebreus, apresenta 3 argumentos, e eu quero deixar um deles com você nessa noite. O primeiro argumento é um argumento histórico: Melquisedeque e Abraão, versos 1 a 10 do capítulo 7 de Hebreus. As pessoas que tentaram usurpar o sacerdócio foram julgadas por Deus. No entanto, queridos, no entanto, vemos aqui um homem que exercia duas funções, rei e sacerdote. Esse era Melquisedeque, rei e sacerdote. Não houve nenhum outro no Velho Testamento que desfrutasse o privilégio de duas funções tão importantes, a de rei e a de sacerdote. Nem Davi. Davi não era sacerdote. Davi era rei. Melquisedeque era rei e sacerdote. Arão nunca teve esse privilégio. Nunca. É importante observar, queridos, que Melquisedeque não era uma espécie de imitação de sacerdote. Ele era literalmente sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18 e 22. Seu ministério era legítimo. Ele era rei e, pela vontade do Altíssimo, ele era sacerdote. Nesse ofício sacerdotal, nós percebemos três aspectos. O primeiro, seu nome. O nome de Melquisedeque era sugestivo. Está no verso 2. A Bíblia, queridos, fala dos nomes e mostra que os nomes para nós devem ter significado. O nome não deve ser atribuído assim de maneira banal. Mas nós vivemos uma cultura em que, quando chega o filho, nós escolhemos um nome mais sonoro, um nome diferente, um nome mais bonito. O judeu tinha um cuidado na escolha dos nomes. Ele era rigoroso na escolha dos nomes. E alguns, em dado momento da sua vida, por obra de Deus, tinham seus nomes modificados para que o significado do nome estivesse em sintonia com a essência de vida e função que esse exercia no plano divino. Nos tempos bíblicos, diferente de hoje, os nomes eram escolhidos com cuidado, porque o significado do nome dizia tudo a respeito daquele que o possuía. Em hebraico, o nome Melquisedeque significa, como já disse o texto, rei de justiça. Quem não gostaria de ter um nome desses? Rei de justiça. Talvez você não dê o nome de Melquisedeque para o seu filho. Vai dar? Não é um nome bonito. Que apelido você acharia para o seu filho se ele chamasse Melquisedeque? Melqui? Zedé? Quinho? Sei lá que nome você vai criar. Mas o significado desse nome vai além de toda compreensão. Rei de justiça. O termo Salém quer dizer paz, assim como a palavra hebraica Shalom. Desse modo, Melquisedeque tanto significava rei, ou significa rei de justiça, quanto rei da paz. A justiça e a paz aparecem juntas com frequência na Bíblia, queridos. Posso mostrar isso para você? Isaías 32, verso 17. O efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Aleluia. Olha aí o nome Melquisedeque. Isaías 32, 17. Cita o Salmo 72, aliás, o Salmo 85, verso 10. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Eu não estou sacando o texto do contexto, não vou cometer esse pecado contra a hermenêutica bíblica. Eu estou citando textos em que a justiça e a paz estão ambas lado a lado, caminhando juntas. Eu vou ao Salmo 72, verso 7. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Esse texto é muito interessante. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Cessar de haver lua, querido, é a lua acabar, é a lua deixar de refletir a luz do sol, é a lua não existir mais. Eu vou a outro texto, Tiago 3, versos 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Paz e justiça. Vou ainda a Hebreus 12, versos 10 e 11. Fruto pacífico, Fruto de justiça.
Esse não está no slide. Fruto pacífico, fruto de justiça. A verdadeira paz só pode ser experimentada com base na justiça. Jesus é a nossa justiça, superior a Melquisedeque, superior a Arão, superior a todos os outros sacerdotes, superior a qualquer um no universo. Se desejamos paz com Deus, precisamos ser justificados mediante a fé. Citei esse texto semana passada, Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano não é capaz de produzir justiça guardando a lei do Antigo Testamento. Isso está em Gálatas 2, 21. Foi somente por meio da obra de Jesus na cruz do Calvário que a justiça e a paz se beijaram. Só pela obra de Jesus na cruz, o último, o maior e o melhor sumo sacerdote. Além disso, além do que citei sobre o nome de Melquisedeque, o nome sugestivo de Melquisedeque, eu lembro do detalhe de ele ter recebido de Abraão dízimos. Verso 2, segunda parte. Esse fato, ele é explicado pelo autor aos Hebreus porque ele é importante. O termo dízimo significa um décimo. De acordo com a lei de Moisés, o povo de Israel deveria dar a Deus um décimo de suas colheitas, de seu gado, de seu rebanho, de tudo o que ganhasse ou produzisse. Esses dízimos eram entregues aos levitas, aos sacerdotes. Números 18, versos 21 em diante. Eram entregues no tabernáculo e posteriormente no templo. Texto de Deuteronômio 12, versos 5 em diante. Se eles estivessem se deslocando de sua localidade de residência para encontrar-se com o sacerdote, e não houvesse como carregar o fruto da colheita, os animais ou aquilo que estivessem levando de dízimo, eles poderiam vender pelo melhor valor e então levar aos sacerdotes a oferta em dinheiro para ser entregue no altar. Deuteronômio 14, versos 22 a 27. Mas se você acha que a prática do dízimo teve origem em Moisés, você está enganado. Abraão ofereceu o dízimo muito antes de a lei ser dada a Moisés. Ele deu o dízimo dos despojos de guerra a Melquisedeque, como gratidão a Deus pela vitória. E o texto diz que Melquisedeque recebe esses dízimos, abençoa Abraão, honra o servo do Senhor, honra a fidelidade do servo do Senhor. A entrega dos dízimos envolve não apenas Abraão, envolve não apenas Moisés, mas as gerações não nascidas dos seus descendentes. Como foi com Abraão, como foi com Moisés, como veio pela instrução da lei, todos nós somos convidados a fazer como no registro de Hebreus 7, trazer ao Senhor, ao sacerdócio, diante de Deus, a nossa oferta e o nosso dízimo. Mas para fechar, eu quero me lembrar do aspecto histórico-familiar de Melquisedeque, que é diferente da grande média. Verso 3, Melquisedeque, queridos, era homem. Alguns diziam que ele era apenas um personagem, uma fantasia. Não, ele era homem. Verso 4 do capítulo 7, ele teve pai e mãe. No entanto, não há registro da sua genealogia no Antigo Testamento. Já mencionei isso aqui. Melquisedeque não era um anjo, não era uma criatura sobre-humana, também não era uma manifestação de Jesus Cristo no Velho Testamento, como alguns pregam. Ele era um homem, como qualquer outro, e rei e sacerdote. Era um homem de verdade, rei de verdade, sacerdote de verdade, em uma cidade de verdade, servindo a um Deus de verdade. É muita coisa para um só. É muita coisa para uma fantasia. Ele era alguém real. No que se refere aos registros, ele nunca nasceu ou morreu, porque não há registro do seu nascimento. Não se fala da sua família, não se fala da sua origem, não se fala da sua árvore genealógica, mas também não se fala da sua morte. Quando ocorreu, como ocorreu, pela mão de quem ou em que circunstâncias, não se fala. Nesse sentido, ele, Melquisedeque, é um retrato. Repito, isso é uma tipologia do Senhor Jesus, o Filho Eterno de Deus. Apesar de Jesus Cristo ter morrido entre nós, o Calvário não foi o fim. Como alguns declaram, carregando o andor, carregando o crucificado, pendurado na cruz, ao contrário do que pregam, o Calvário não foi o fim. A Bíblia diz que Jesus, sacerdote de Deus, ressuscitou dentre os mortos, e hoje vive segundo o poder de vida indissolúvel. Hebreus 7, verso 16. Jesus vive. Sabe, queridos, a maioria dos cristãos está perdendo a noção de que o seu Redentor vive. A maioria de nós está tão envolvida com as coisas da fé que perdeu a referência de quem é a essência ou a razão da fé, de quem é a motivação da fé, de quem é o objeto da fé, de quem é o alvo da fé. Nem Abraão, nem qualquer um de seus descendentes poderia afirmar ser sem genealogia. Melquisedeque, sim. Jesus teve uma mãe, deu a ele a luz. Teve um pai que o adotou como filho. Morreu como homem, mas ressuscita como Deus eterno. Jesus é superior. Jesus é único. Nesses termos, seu ministério não tem fim. Não se pode declarar que ele deixou de ser sacerdote e rei, porque ele continua sendo o Cristo de Deus, o Cristo que venceu a morte, a resposta para a sua doença, chamada pecado, resposta para a sua crise espiritual, resposta para o seu problema familiar, a resposta para o seu problema financeiro. Mas qual o problema financeiro? Sabedoria. Ele é a sabedoria divina. Se você conhece Jesus, tem a sabedoria divina, seus negócios serão geridos de forma diferente, seu dízimo será entregue, o que fica dos 90% que você não entrega, você vai administrar, você vai prosperar, você vai crescer, porque o sacerdócio de Jesus é eterno sobre a sua vida. As bênçãos desse sacerdócio são eternas sobre a sua vida. Melquisedeque abençoou o patriarca Abraão de maneira especial. É o inferior sendo abençoado pelo superior. Verso 7 do capítulo 7. Eu, você, nós fomos abençoados por Jesus. É o inferior sendo abençoado pelo superior. A diferença é que no caso de Abraão e Melquisedeque, eles morreram. Eles desapareceram. No caso de Jesus, ele vive para sempre. No meu caso e no seu caso, em Jesus, vivemos para sempre. Por isso, Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem o perigo, nem a espada, nem a morte, nada. Bendito seja o nome do Senhor. Vá para casa pensando nisso. Vá para casa crendo nisso. Vá para casa vivendo isso. Vá para casa compartilhando isso. Jesus. Jesus. Tiago Grulli tem uma canção em que ele repete o nome de Jesus pelo menos uma dezena de vezes. Jesus, esse nome tem todo o poder. Aleluia. Não vá para casa repetindo o nome da sua esposa, não, bobão. Não vá para casa repetindo o nome do seu marido, não, bobona. Não vá para casa repetindo o nome dos seus filhos, não, babão. Vá para casa dizendo o nome de Jesus, que guarda a sua esposa, que guarda seu marido, que guarda seus filhos, que honra o seu lar, que dirige os seus sentimentos e pensamentos. que estabelece seu futuro, que é a fonte da sua esperança. Vá para casa com o nome de Jesus na mente, no coração e nos lábios, e viva pelo nome de Jesus, porque Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior a Melquisedeque, porque Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus é o seu Rei, porque Jesus é o seu Salvador, porque Jesus é a sua alegria, porque Jesus é a sua vida. Abra a boca e diga: o nome de Jesus, esse nome tem todo o poder, por isso vale a pena deixar tudo de lado por causa de Jesus. Era esse o desejo do coração do autor desse trecho, ou nesse trecho da Epístola aos Hebreus. Não olhe para trás, não olhe para o que você deixou, não olhe para aquilo que é incomparável quando comparado com Jesus. É minúsculo, é insignificante. Nada é igual a Jesus. Suas noites serão melhores com Jesus, seus dias serão mais felizes com Jesus, seus sonhos se realizarão com Jesus, sua vida será eterna com Jesus, você será chamado filho do Altíssimo com Jesus, você será chamado amigo de Deus com Jesus, e não existe coisa melhor do que ser amigo de Deus. E por que você vai ser amigo? Como você será? Por causa de Jesus. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Lembre-se, o seu problema não tem o tamanho de Jesus. Jesus é muito maior do que o seu problema. Ele é muito maior que as suas necessidades. Ele é muito maior do que aquilo que te traz medo. Ele é muito maior do que qualquer pessoa que tenha ocupado seu pensamento, sentimentos no passado distante ou recente. Jesus, 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 Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Confie em Jesus. Ame Jesus. Deixe-se ser amado por Jesus. Viva com Jesus. Nessa noite, o sacerdote, o Rei e Deus, Jesus, está dizendo a você: está cansado, está fatigado pela vida, está oprimido pelos problemas da vida? Vem a mim, e eu darei descanso para a sua alma, paz para o seu coração, esperança para a sua vida, alegria para os seus dias. Creia. Eu vou orar, e se você puder, ore comigo e diga a Ele: Senhor, me ajuda a ser teu amigo com Jesus, me ajuda a ser teu amigo por causa de Jesus, cura as dores do meu coração e usa Jesus como o meu remédio. Senhor, trata o meu coração, eu quero a tua paz, eu quero a tua alegria, eu quero a tua vida, eu quero a tua presença comigo. Melquisedeque, Arão, Moisés, qualquer um dos profetas, Paulo, Pedro, João, qualquer um dos apóstolos, qualquer um dos grandes líderes da história da igreja, os ministros, os pastores desse tempo presente, ninguém, ninguém é como Jesus. Eu quero Jesus como sacerdote e Rei do meu coração. Quero oferecer o meu coração como trono e altar. Entra no meu coração, entra no meu coração, entra no meu coração, Senhor Jesus, e derrama a tua bênção, a bênção que eu tanto desejo.
O Senhor é a minha bênção. Eu abro o meu coração, eu entrego a minha vida e eu declaro Jesus Cristo, sacerdote e rei no meu coração. Meu Pai, eu oro a Ti em nome dEle, aquele que vive para sempre, Jesus Cristo.